É tempo de informação. Vamos ouvir o Vítor Belenas para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Crianças e jovens em situação de risco são tema para análise no âmbito do 8º encontro da CPCJ que está a decorrer em Tomar. Docentes do IPT da licenciatura de fotografia poderão encetar uma greve a partir já da próxima segunda-feira. Anabela Freitas admitiu à ERTS que os 100 dias para avançar com uma solução para o flecheiro não foram cumpridos. Vejamos como sempre com a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Abrantes. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral para o fim do dia, vento fraco, superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental e também nas terras altas das regiões centro e sul durante a tarde. Quanto a temperaturas máximas, 14 graus para a Guarda, 19 para Coimbra, 20 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa e 21 para Tomar, Leiria, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O auditório da Biblioteca Municipal de Tomar está a receber o 8º encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar durante todo o dia. São ali apresentados e debatidos um conjunto de painéis que se integram no tema geral deste ano do encontro para o bem-estar, escalada para o sucesso. Na abertura, Margarida Arnoa, Presidente da CPCJ de Tomar, fez um ponto de situação em relação às situações e casos em desenvolvimento no âmbito da atividade da CPCJ de Tomar.
Das situações mais sinalizadas, temos como a primeira situação mais sinalizada, com 29%. A situação das crianças que assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento, portanto, elas expõem-se elas próprias a situações de risco. Depois temos os casos de negligência e outras causas. Portanto, e nas outras causas nós temos, em termos de plataforma da Comissão Nacional, um conjunto de critérios para identificarmos os motivos da sinalização e, portanto, as outras causas são todas aquelas que não caem dentro dos parâmetros que estão previamente definidos. Em termos das medidas aplicadas, o que é primeiro objetivo, o que nós todos trabalhamos e normalmente em rede, em parceria com outras entidades, é manter a criança na sua família. E por isso nós temos, dos processos em acompanhamento, a maior parte das nossas crianças têm acordos de promoção e proteção celebrados com os pais. E portanto, os pais podem ser ambos os progenitores, havendo um só progenitor que tem a guarda de facto da criança, mas em que os dois são envolvidos neste processo de promoção e proteção. Portanto, o que nós trabalhamos sempre em primeira linha é a família e manter a família sempre possível junto daquela criança. Porque bem basta todas as outras situações de agressão, de violência, em termos psicológicos estou a falar, a que a criança já estará sujeita. Portanto, haver uma ruptura com a família será sempre mais um processo em termos de sofrimento que nós queremos de todo evitar.
Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, é outro dos participantes do encontro e, na abertura dos trabalhos, referiu a importância da realização destas iniciativas como o afirmar das consciências para esta realidade. Armando Leandro apontou depois como fundamental todo o processo de educação como forma de garantir o sucesso das crianças e jovens.
A educação é fundamental se nós quisermos ter sucesso e queremos realmente para, para o bem-estar da criança. Hoje, verifica-se dos dados que fez o favor de indicar, de que a faixa etária mais pronunciada é dos 15 aos 18 anos, e em alguns casos até os 21. O que é que a porventura representará? Naturalmente, como disse bem, a fase da adolescência, uma fase de maturidade social, de instabilidade. Esta, a ciência mostra que o cérebro não está ainda completamente apto a todas as funções. Mas há também um elemento importante, que resulta de um efeito muito positivo, que é o facto das crianças terem o seu direito à educação assegurado até os 18 anos. Deve estar na escola, na escola. Portanto, temos uma aquisição formidável, que é a educação para todos, mas temos ainda um desafio muito importante, e neste a procura do bem-estar e do sucesso é fundamental, é que asseguremos o direito à educação de cada um, segundo as suas diferenças. E a verdade é que há ainda muitas crianças e jovens que estão em situação escolar que não corresponde à sua idade. E portanto, hoje nós sabemos perfeitamente, e esse é um desafio, os políticos disto, como sabem, dizem que se até nós avançámos bastante na diminuição do abandono do sexo escolar, de 49%, hoje parece que estão nos 18 ou 17, qualquer coisa, 18, mas se não, até 20, não diminuirmos até aos 10%, o nosso futuro está bastante. Portanto, há necessidade cada vez mais de nos unirmos para conseguirmos relativamente a cada criança, a cada dia, o eixo escolar. Porque quem é o eixo, não só escolar, mas preparação cívica e preparação profissional. Porque está aprovada, porque um jovem entre os 18 e 24 anos que não tenha a educação, a formação profissional, é um sério candidato no mundo de hoje à pobreza.
Anabela Freitas, a Presidenta da Câmara Municipal de Tomar, encerrou a sessão de abertura deste encontro, referindo que a sociedade não pode ficar indiferente às situações de risco das crianças e dos jovens. A autarca lembrou que é a obrigação de cada um estar atento às situações que vão surgindo.
Penso que estes encontros, porque é importante refletir para podermos avançar e com passos consistentes, também é importante termos aqui alguns níveis de motivação. Os encontros também sirvam, sejam motivacionais para quem trabalha nestas questões. A criança tem o direito de aprender, tem o direito à tolerância, tem o direito a ter uma sociedade mais justa. E, portanto, temos a obrigação, primeiro, não ficarmos indiferentes. E cada um de nós, não enquanto instituições, mas sim enquanto cidadãos, não ficarmos indiferentes àquilo que acontece à nossa volta. Nos dados aqui apresentados, o grosso da fonte de sinalização foi PSP, as forças policiais, essencialmente, né? E as escolas. E a seguir vieram algumas instituições. Aquilo que é o cidadão é dos níveis mais baixos de fonte de sinalização. É sinal que nós estamos a passar ao lado, não estamos a olhar para aquilo que se passa ao nosso lado e não estamos a intervir na sociedade. Ou seja, não estamos a exercer aquilo que é a nossa cidadania. Que eu acho que, para além da obrigação das instituições, é a obrigação de cada um de nós, cidadão, principalmente numa altura em que cada vez mais os nossos direitos, a nossa forma de organização de sociedade, que somos uma sociedade democrática, e é isso que pretendemos continuar a ser, está a ser atacada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os docentes da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação, que prestam serviço no âmbito da licenciatura em Fotografia na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, apoiados pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior, declararam a sua intenção de iniciar um período de paralisação com a duração de uma semana, com início já na próxima segunda-feira, dia 24. Este protesto deve-se ao facto da licenciatura em fotografia, o curso com maior entrada de alunos no contingente geral da instituição, sofrer com a falta de inclusão permanente dos docentes e da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação nos processos de decisão que afetam diretamente o projeto pedagógico da licenciatura de fotografia. A esta falta de diálogo acresce ainda a precariedade dos docentes. Confrontados com um pronúncio de ruptura, pedem um diálogo que permita encontrar soluções imediatas para a ausência do professor coordenador da área técnico-científica de materiais e processos históricos em fotografia, responsável pela área durante 13 anos. A substituição da docente cujo contrato finda a 30 de novembro de 2015 com exclusividade a 100%, durante 8 anos corresponsável pela componente prática da mesma área técnico-científica, e ainda a necessidade urgente de investimento em material e equipamento que permita combater as carências técnicas de um curso que se pauta pela excelência na partilha da cultura fotográfica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, admitiu em recente entrevista concedida à Hertz que não cumpriu a tão falada questão dos 100 dias relativamente ao flecheiro. Ainda assim, a autarca quis deixar claro que nunca disse que iria resolver a situação das famílias em causa no prazo de 100 dias, ou seja, referiu que se dispôs, neste período temporal, a avançar com uma solução e não com a resolução em definitivo dos problemas. Relativamente à resolução propriamente dita, dos problemas que afetam a comunidade do flecheiro e artérias envolventes, Anabela Freitas disse estar convicta de que a candidatura feita pelo município no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano irá correr de acordo com o pretendido. E esse dinheiro, sublinhou, irá permitir avançar para a edificação não só de um, mas de dois parques nómadas, onde seria colocada parte da comunidade do flecheiro. Refira-se que de entre a zona centro, Tomar está entre os municípios que podem aceder a este plano e é dos poucos que ainda têm barracas, o que pode ser uma vantagem no processo da escolha.
Tem de se criar mais do que um. Num parque nómada. A solução do flecheiro passa por um conjunto de soluções integradas. Se bem que alguns habitantes poderão ser transferidos para parques nómadas, outros poderão ser integrados em habitação social do município, e o município tem estado a recuperar casas quer nos seus bairros, quer no próprio centro histórico, onde é proprietário. Para já avançamos com duas casas. Aquilo que candidatamos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que ainda está para renegociação com a CCDR e estamos à espera de ser chamados. Aquilo que é o grosso da fatia é um plano de intervenção da comunidade cigana. Não se pode retirar as pessoas dali sem haver um trabalho, quer com elas, quer para os locais para onde elas vão. As preocupações não se podem centrar apenas na comunidade cigana. Nós temos 1% da nossa população que não tem habitação social. Já houve programas de erradicação de barracas e que o município de Tomar nunca aproveitou e, portanto, em pleno século XXI não queremos, acho que ninguém quer barracas no seu território. Verdade seja dita, só com fundos comunitários é que nós conseguimos, porque não é barato, o município não tem, tem, sob pena de parar tudo o resto, capacidade para construir parques nómadas, mas estamos em condições de que pelo menos um clã seja realojado, e isto concomitantemente com a retirada de elementos de vários clãs para a habitação social, que aliás já começou a ser feito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, vai promover hoje uma sessão em Tomar, no âmbito de um conjunto de sessões que tem vindo a levar a cabo de participação pública sobre o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, nos quais é discutido em concreto o programa de medidas. A iniciativa vai decorrer no Moinho da Ordem, no Complexo da Levada, com início às 14h30, e terá uma apresentação da proposta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeira do Oeste, seguida de debates temáticos e também das conclusões. Os planos de gestão da região hidrográfica assumem-se como instrumentos de grande importância, nomeadamente pelo planeamento das águas e avisam a gestão, proteção e valorização ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas. São elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e também atualizados de 6 em 6 anos, de acordo com aquilo que está estipulado na Diretiva Quadro da Água.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A cultura do medronheiro é tema para uma sessão de esclarecimento que tem lugar esta tarde no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoão. A sessão começa às 14 horas. Tem como objetivo incentivar a cultura do medronheiro e dar assim a conhecer as mais-valias deste tipo de plantação. Contará com a presença de diversos oradores com experiência na área, nomeadamente da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e também da de Lisboa e Vale do Tejo. Uma ação que é promovida pelo município através do seu gabinete de apoio ao empresário e também do gabinete técnico florestal em parceria então com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. Como disse aqui na ERS o Presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, o cultivo do medronheiro deve ser uma prioridade não só para o seu concelho, mas para toda a região.
O medronho é uma referência, tem que ser uma referência na nossa região. E digo porquê. Porque o medronho, não outra planta. A estratégia passa também por uma questão de prevenção na área dos incêndios e do combate a incêndios, por estranho que pareça. Quando nós pedimos às pessoas, aos proprietários, que em redor das casas de habitação sejam obrigados a limpar uma faixa de mato que pode ir até 50 metros, nós estamos com isto a exigir às pessoas um custo, uma despesa. E aquilo que nós vamos sugerir é que façam esse custo, mas que depois possam eventualmente ter um retorno económico substituindo aquilo que são ervas e matos pela cultura de medronho. Porquê? Porque o medronho é uma planta que não precisa de grande acompanhamento e de grande tratamento. Nós conhecemos os medronheiros e vamos aqui pelo mato sem que tenha o agricultor de volta dele. E ao mesmo tempo o medronheiro é das plantas mais resistentes ao fogo. Ou seja, estamos a pedir às pessoas, a pedir e exigir aquilo que está por lei, que tenham que limpar os seus terrenos, limpar as suas matas, limpar as áreas envolventes às habitações, mas que isso não seja só um custo, como disse, mas que substitua por uma cultura de medronho, que depois possa então haver aqui algum retorno económico. E deixe que lhe diga um bom exemplo de parceria. Uma das perguntas que me fizeram logo foi o seguinte: então a seguir temos que arranjar uma destilaria para as pessoas poderem levar o medronho. E se não, porque Vila de Rei tem nos seus objetivos, nos seus projetos, criar uma destilaria. Por isso, aquilo que nós fazemos é, no Sardoal, os sardoalenses que produzam o medronho depois levem à destilaria do nosso concelho vizinho, Vila de Rei, e com isto há o retorno económico para os nossos proprietários e investidores na área do medronho. Então, ao mesmo tempo, ajudamos a rentabilizar economicamente a destilaria que o município de Vila de Rei vai criar. É esta a lógica. E quando perguntam porquê medronho, tem esta vantagem. É uma árvore bastante resistente ao fogo. É claro, quando o fogo chega, nem o ferro. É verdade. Mas é verdade que é bastante resistente. Ao mesmo tempo, pode ter algum retorno económico sem grande investimento do proprietário.
Uma sessão presenciar e a participar esta tarde, a partir das 14 horas, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia Urbana de Tomar irá promover, uma vez mais, a entrega de cabazes de Natal às famílias carenciadas. Nesse sentido, numa nota informativa enviada para a redação da ERTS, é referido que será feita a recolha de alimentos no próximo dia 21 de novembro, precisamente no Intermarché da cidade. Para uma candidatura ao cabaz de Natal, é necessário que os interessados compareçam até ao dia 8 de dezembro no edifício situado na Rua Major Ferreira do Amaral, ocasião que servirá para a entrega de documentação necessária para a avaliação da situação familiar e atribuição, então, dos cabazes de Natal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na vida das pessoas e das organizações é importante o começar, mas também o recomeçar. As organizações existem e criam-se com um determinado fim. De algum modo definem uma missão e é por esta que se guiam na sua atuação. Também, cada um de nós, individualmente, acaba por ter, ao longo da sua vida, duas, três ou quatro missões principais a desempenhar. Fruto de termos nascido ou passarmos a viver algures numa determinada família, num determinado país, fruto de termos determinadas competências e capacidades, acabamos por ter vocação para isto e para aquilo, e é por aí que se fica a nossa vida, constituindo uma família ou não, trabalhando numa determinada área, tendo este ou aquele hobby. Ora, com sonhos, com objetivos, com planos, também com valores e princípios, quer nas organizações, como nós individualmente, vamos avançando. Vamos fazendo leituras aos acontecimentos da vida, vamos dando passos num determinado rumo, vamos procurando vencer as dificuldades que se apresentam e fazendo caminho. Ao longo da vida, em tudo, importa começar. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Estabelecendo prioridades, aproveitando o tempo, mas sem começo não se atinge um fim. Seja no estudo de uma matéria, seja numa conversa ou atitude que há que ter com um filho, seja para uma ação comercial ou promocional de um produto ou serviço. Se tal se vê como bom, como necessário, como útil, há que começar. Contudo, nem sempre tudo corre como desejávamos. A estratégia, a tática, o modo que utilizámos não resultou, e aí há que recomeçar. Se o filho continua a necessitar de apoio ou de ser corrigido, se não estamos a conseguir ter êxito no estudo de determinada matéria, se o incremento das vendas que pretendíamos não está a acontecer, há que recomeçar. Há que procurar seguir outra estratégia, outra tática, outro modo de atuar. Se calhar a dureza ou a forma suave como tratámos o problema com o nosso filho não resultou. Há que recomeçar. Como outra estratégia, de outro modo, tendo em conta a experiência entretanto adquirida. Idem na maneira como estamos a estudar uma matéria. Se não resulta assim a nossa aprendizagem, há que tentar outro modo de estudo. Vendo como os outros fazem, há que não desistir. Se a finalidade, o objetivo para o qual trabalhamos continua a existir, há que recomeçar. Idem, se uma campanha promocional da empresa não resultou, há que engendrar outra, há que empreender, há que recomeçar. Então vamos lá. Estamos cá para isso. Com crise económica, com crise de governo, com atentados, com crise na família, com quebra de vendas, com desemprego, mas também com muitas coisas boas. Às vezes coisas simples como o sorriso de uma criança. Vamos lá começar e, se necessário, recomeçar.
A nota do dia, com Luís Francisco no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.